Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Constituição e Justiça veta decisões monocráticas em ações diretas de inconstitucionalidade.
Comissão de Assuntos Sociais estuda novas regras para saque do FGTS.
Senadores votam mudanças na análise de medidas provisórias na próxima semana.
Boa noite.
Boa noite.
Proposta que estabelece prazo de votação de medidas provisórias pode aumentar o tempo de validade. Presidente do Senado admite a aprovação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário já na quarta-feira. Repórter Érica Christian.
A proposta de emenda à Constituição estabelece que a medida provisória ficará por 40 dias numa comissão mista, por outros 40 na Câmara e 30 no Senado. Se os senadores modificarem a MP, os deputados terão 10 dias para darem a palavra final. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, admitiu que as medidas provisórias poderão ter uma validade superior a 120 dias devido ao prazo de 2 dias úteis, incluídos ao longo da tramitação na comissão mista e nos plenários da Câmara e do Senado.
Como se trata de uma modificação constitucional, esses prazos, digamos, intermediários foram computados exatamente para permitir essa folga, porque a tramitação que ocorre entre as casas, entre a comissão e a Câmara e o Senado. É possível acontecer, não há nenhum problema, porque como é uma norma constitucional, modifica-se o prazo fatal, que era de 120 dias e agora aumenta um pouco.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou que a proposta já poderá ser votada em 2 turnos na quarta-feira, logo após a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou o lançamento na última quarta-feira do programa de recuperação de áreas de preservação degradadas ao longo do Rio Araguaia.
Ao chamar atenção para o simbolismo de o lançamento do programa ter ocorrido exatamente no Dia Internacional do Meio Ambiente, Wellington Fagundes ressaltou que o projeto pretende recuperar 10 mil hectares de áreas degradadas em 27 municípios da região, beneficiando tanto Mato Grosso quanto Goiás.
Nessa etapa inicial, o objetivo é recompor as florestas protetoras de áreas de preservação permanente e manejar pastagens e atividades agropecuárias com tecnologias de agricultura de baixo carbono, além de implantar sistemas agroflorestais nas regiões de recarga de aquíferos, nas cabeceiras e nos afluentes que compõem a bacia do Araguaia.
Dois projetos em análise na Comissão de Assuntos Sociais permitem novas condições para o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As novas possibilidades seriam nos casos de abertura de empresa ou de doença grave. A comissão vai promover debates para discutir essas ideias. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto do senador Romário do Rio de Janeiro permite o saque do FGTS quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de doença grave. Já a proposta do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, autoriza sacar o dinheiro para a abertura de pequenas e microempresas. O relator dessa proposta, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, defende o saque pelo trabalhador.
Nesse caso aqui, o FGTS seria utilizado para aquecer a economia com empreendedorismo, geração de empregos, uma vez que é do trabalhador. Eu acho justo que o trabalhador possa sacar seu FGTS para pagar algumas contas, para comprar um remédio, para fomentar a economia através do empreendedorismo.
O governo quer mudar as regras de saque do FGTS para aumentar a rentabilidade do fundo, que tem mais de 500 bilhões de reais, informou o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins.
O governo vai elevar a rentabilidade do FGTS e mudar as regras para acesso aos recursos depositados do fundo. Por isso, pedimos audiência pública para analisar as propostas do governo frente às medidas legislativas que permitam o saque do FGTS.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a aprovação do projeto que autoriza o governo federal a quebrar a chamada regra de ouro para emitir títulos da dívida pública com o objetivo de conseguir o dinheiro necessário para o pagamento de despesas de custeio no valor de 248 bilhões de reais.
Ele lembrou que essas despesas de custeio foram aprovadas pelo Congresso Nacional quando da votação do orçamento de 2019, no final do ano passado, e referem-se a gastos previdenciários e com o pagamento do benefício de prestação continuada do Bolsa Família e de algumas subvenções econômicas.
Agora, para o governo pagar isso, tem que aprovar essa quebra da regra de ouro, porque senão o governo estará infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, inclusive, sujeito até impeachment, se ele realmente pagar sem autorização do Congresso.
Relatora do projeto Antitabagismo na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, lembrou que seu voto foi favorável à proposta, com algumas alterações em relação ao texto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Leila Barros disse ser favorável à proibição de venda de cigarro em máquinas automáticas, mas é contrária à proposta de impedir que esse produto fique exposto nos locais de venda.
Ela explicou que a ocultação do cigarro nos locais de venda, além de dificultar a vida dos comerciantes, pode desestimular quem quer vender um produto lícito, fazendo com que os contrabandeados ou de fabricação ilegal ganhem força no mercado.
Propomos que os cigarros sejam acondicionados em expositores e mostruários exclusivos, contendo advertências sobre os riscos decorrentes do uso do tabaco, bem como mensagens de proibição a menores de 18 anos. Vedamos ainda o uso de dispositivos ou recursos visuais, gráficos, sonoros, sensoriais, de movimento ou não, de iluminação no interior ou fora do expositor do mostruário, que confira destaque aos produtos fumígenos ou a uma marca específica.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a falta de sequência nos projetos do governo no setor educacional. Para ele, isso mostra o desrespeito das autoridades com a sociedade.
Um presidente, um governador faz. Quando termina o mandato, o outro fala, olha, tudo que ele fez está errado. Vamos começar a estaca zero. E é um prejuízo para a nação incrível. A falta de consecutividade, a falta de sequenciamento.
Decisões sobre ações diretas de inconstitucionalidade e ações que envolvam preceitos fundamentais da Constituição não poderão ser tomadas de forma individual por ministros do STF. Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise do plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do ex-deputado Rubens Pereira Júnior, que impede que ministros do Supremo Tribunal Federal possam decidir de forma individual em casos de ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, e nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs. As ADIs são ações que questionam a constitucionalidade de parte ou totalidade de uma lei. E as ADPFs, no caso de desacordo com alguns dos preceitos fundamentais da Constituição, como a liberdade e a igualdade. Os senadores da CCJ aprovaram um relatório do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, favorável ao projeto. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a proposta.
É possível a concessão de medida de urgência, a tutela antecipada, as liminares? É, mas tem que ser referendada por maioria.
Se o projeto for aprovado e se transformar em lei, apenas nos recessos será aceita a decisão monocrática do presidente da corte nos casos especificados ou em episódio de excepcional urgência. O projeto será votado agora no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Escuta essa, você que dirige pela BR-040, passando por Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Por determinação do TCU, o valor do pedágio deverá diminuir. É isso mesmo. Uma fiscalização do Tribunal de Contas da União, relatada pelo ministro Augusto Nardes, verificou irregularidades em alguns custos do valor da tarifa. Devido à construção de retornos na BR-040, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, não fez os cálculos corretos. Foram definidos custos genéricos em vez de serem feitos projetos executivos detalhados. Por isso, o TCU determinou que a ANTT revise o valor da tarifa para retirar os custos dos retornos que foram calculados genericamente. Essa revisão deverá baixar o valor dos pedágios na BR-040. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.